Please turn with me tonight to Colossians chapter 2, verse 15. Colossians chapter 2, verse 15.
Abram comigo essa noite em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Na cruz do Calvário. Então, meu título essa noite é O Triunfo da Cruz. Não existe maior poder do que a cruz do Calvário. Bom, se você ter paciência comigo, eu quero qualificar o triunfo da cruz. É um triunfo perfeito. Não existe paralelo. Mas se eu puder adicionar outra qualificação, é eterna. Perfeita, sem paralelos, sem comparação, incomparável, mas também eterna. Por quê? Por causa da ignorância. Se você nunca ouviu sobre o poder da cruz do Calvário, ou se você é alguém que ignora, zomba ou não quer saber nada sobre Deus ou sobre a Bíblia. Claro que você verá a cruz do Calvário como uma grande derrota. Porém, eu quero ajudar, porque não é assim que a Bíblia apresenta a cruz do Calvário. Existem muitas passagens que diz que a cruz do Calvário é o poder e a sabedoria de Deus. É o maior poder, a maior sabedoria, mas também o maior triunfo. E eu espero que nesse tempo que temos diante de Deus, eu vou explicar isso hoje. Mas por quê? Bom, bem, desde o início, em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o céu e a terra, ele disse só, palavras, seja, e Deus em seis dias, o que ele comandou, o que ele ordenou, aconteceu. Criou o mundo com palavras. Ele é o Criador, ele é aquele que reme também, ele é um Redentor. E temos a passagem, no início existia a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. João 1,14, e a palavra se tornou carne. Então, Deus não deu só a palavra, mas ele deu a palavra. A palavra, nós sabemos nessa mensagem de João 1,14, é o Filho de Deus. Então, em vez de nos dar algo, ele nos deu alguém que pagaria o preço do pecado de todos aqueles, cada um, que cresce nele. Mas o que parece ser um grande fracasso se tornou a maior vitória conhecida na cruz do Calvário. Satanás, ele perdeu na cruz do Calvário, porque com a morte de Jesus Cristo, a morte também morreu. E eu tenho certeza que muitos de vocês leram John Owen. Ele tem aquela grande expressão, a morte da morte, através da morte de Cristo. A morte da morte, através da morte de Cristo. Então, na cruz do Calvário, Cristo ganhou a maior vitória possível. Não era um desastre, não era uma falha, era uma vitória, um triunfo, o triunfo da cruz. E agora eu levo vocês a esses versículos de Colossenses, capítulo 2. Paulo está falando com crentes. É assim que você deve entender esses versículos. Ele está falando com crentes, com cristãos, e em poucas palavras, ele diz tanto, e isso é uma grande sabedoria. Nós falamos tanto neste mundo, mas sabedoria verdadeira é dizer poucas palavras, mas eles têm volume. Eles querem dizer tanto, e é isso que acontece nesses três versículos. E eu vou fazer o melhor, meu melhor, para explicar o que está acontecendo nestes versículos. Ele está falando com cristãos, porém, deixe-me falar com aqueles que não são cristãos, porque nesses versículos tem evangelho. E o que, que significa o evangelho? Boas novas. Boas novas não do mundo, mas de Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Criador, Deus do céu. Ele nos dá boas novas. Podemos ser salvos através dessas, disso. Podemos ter os nossos pecados perdoados, ser adotados na família de Deus. Essas são boas novas. Este mundo, ouça o rádio. Assista o que você quer na televisão, noticiário. Os jornalistas, eles têm prazer em nos falar notícias ruins. Mas a Bíblia nos fala boas novas. Claro, antes de ouvir as boas novas, temos que ouvir notícias não tão boas. E é isso que nos versículos nos fala. Então, eu gostaria de aplicá-los, mostrar o que aquele que não é crente perde se ele não crer no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, como pode um pecador ser salvo por Deus, estar bem diante de Deus, um Deus invisível, imortal, santo? Como pode você ser justo diante dele? Bom, a cruz, o triunfo da cruz, nos dá a resposta. É um chamado para crer e descansar na obra de Cristo na cruz do Calvário. A salvação é gratuita. Mas um grande preço foi pago para salvar. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, nunca podemos se tornar muito familiar com isso. Um grande preço, 1 Coríntios capítulo 6, 19, o sangue do Senhor Jesus Cristo, não com ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Bom, então eu gostaria de aplicar esses versículos. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é o versículo 13, que nos diz: aqui está nosso problema. Porque não podemos nos relacionar com Deus? Porque estamos distanciados de Deus? Por que ele não escuta a nossa oração? Por que ele não perdoa nossos pecados? Porque existe um problema. Não é um problema qualquer, mas é um problema sério. Versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados. Bom, não temos que qualificar ou explicar a morte. A morte significa a morte, esse é o significado. Estamos mortos em nossos pecados e trespasses. Existem muitos versículos na Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, nós somos relembrados dos nossos pecados, da nossa natureza, e como somos pecados, mortos nos nossos pecados. Então, temos muitos exemplos. Estamos distanciados de Deus, mortos em nossos pecados. Meus queridos amigos, pecado é algo terrível. É uma palavra não tão longa, porém é terrível. Ela acaba com uma pessoa. Por quê? Porque o pecado e nossa natureza pecadora separou-nos de Deus. E somos seres sem vida espiritual. Nós herdamos de Adão uma natureza completamente depravada diante de Deus. As pessoas não querem ouvir isso. Ah, não diga que eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa boa. Eu amo o meu vizinho, o meu próximo. Eu não machuco ninguém, eu sou educado. Eu sou educado com as pessoas que eu nem conheço. As pessoas a Bíblia diz em Romanos, todos pecaram, todos falharam. E não somos só pessoas doentes, inválidas, ou pessoas que fracas, somos espiritualmente mortos. Enquanto estamos inconvertidos, somos alienados, distantes de Deus. E o problema comigo e com você, não existe nada que pudéssemos fazer para merecer Deus. Posso eu dar mais dinheiro a Deus? Posso eu fazer algo para Deus? Nada podemos fazer para agradar o Deus vivo. Ele é nosso Criador. Somos mortos, depravados, poluídos, orgulhosos, ímpios, ambiciosos, egoístas. Você poderia fazer uma grande lista, uma lista infinita de coisas que a Bíblia nos fala sobre o nosso problema. É um grande problema, somos pecadores. Isaías 49 diz: nossos pecados se tornaram um obstáculo entre nós e Deus. Então, Ele não pode ouvir nossas orações. E mesmo... ninguém está longe do alcance de Deus. Porém, por causa dos nossos pecados, não existe nenhuma forma de estarmos próximos de Deus ou dele ouvir nossa oração. Por isso que precisamos de uma nova natureza, um novo coração, uma nova mente. Precisamos de transformação na nossa vida para louvar o Deus vivo, para agradá-lo. Mas que coisa terrível, que situação terrível nós estamos. Quando eu digo estamos mortos no corpo, estamos ativos, o corpo gesticula, faz muita coisa, o corpo pode estar feliz, porém, estamos falando sobre nossa alma e o nosso estado, nossa condição diante de Deus. Nossa condição diante de Deus, não importa o que fazemos, continua morta. Não existe maneira de se comunicar, de ter comunhão com o Deus vivo, sendo natural, carnal, em vez de espiritual. Deus quer que você seja espiritual, mas somos pecadores. Somos pecadores por natureza, por escolha, por prática, pecadores por princípio, pecadores por ação. Esse nosso corpo, todos os dias, é o que a nossa vida é. Eu quero que vocês vejam como Deus nos vê. Me perdoe, por favor. Esse não é um pregador dizendo essas coisas, um pastor dizendo tudo isso. É como está na Bíblia. Se fôssemos falar de nós mesmos, falaríamos o melhor de nós mesmos, daríamos a nota mais alta. Mas cada um de nós, sem relacionamento com Deus, sem ser convertido através do sangue precioso de Cristo, somos mortos em nossos pecados, somos mortos em nossas trespassas. É por isso que temos um grande problema. O pecado trouxe a morte física, mas também trouxe a morte espiritual. Ah, estar sem Deus. Se você não tem Deus, eu não queria estar no seu lugar, porque estar sem Deus é algo triste, é uma condição triste. Ninguém podia estar ouvindo essa mensagem sobre a nossa condição e dizer: ah, eu não estou nessa condição. Não, não, isso não tem nada a ver comigo. Você está falando sobre outra pessoa. Bom, mas agora eu chego no nosso segundo ponto. Temos um problema. Mas escute como Deus resolveu o problema perdoando-nos. Aqui no versículo 13 ainda. Deus é maravilhoso. E quando vós estáveis mortos nos seus pecados, na incircuncisão da vossa carne. Essa é uma paralela. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Deus viu nossa miséria, mas através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Deus ganhou a salvação para nós. Para cada pecador arrependido, Deus ganhou, adquiriu perdão e salvação para cada um que realmente crer. Bom, quando você ouve a palavra, músicas, tudo que precisamos é amor, não. O que precisamos é de perdão. Ter nossos pecados removidos, ser convertido, regenerado pelo poder do Espírito Santo. E é interessante como o perdão é o cabo de tudo isso. Você mesmo pode estudar. Se você buscar a palavra perdão, você entenderia. Deixa eu te me dar dois exemplos. Como é repetido várias vezes, frequentemente, a palavra perdão mencionado, só para mostrar que Deus prevê um caminho, uma maneira de nos relacionar com Ele e ter nossos perdões, pecados perdoados. E o primeiro exemplo é em capítulo 1, versículo 14, onde a palavra perdão é mencionado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E depois você pode seguir, é como se fosse um canal, buscar essa palavra. Ela vem em outros capítulos também. Mas existe uma paralela, um sinônimo, que ocorre no capítulo 1, versículo 19. E você verá como é tão parecidas as duas palavras, perdão, capítulo 1, versículo 20. E que havendo por ele feito a paz, você vê? Você recebe perdão de pecados, isso leva a paz com Deus. Ele feito a paz pelo sangue da cruz, o triunfo da cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo. Não podemos fazer isso sozinho. Deus tem que tomar a iniciativa. Se fosse por mim, eu nunca teria escolhido o Senhor Jesus Cristo. Tudo, minha cultura, meu país, minha religião formal, tudo dizia não para o Senhor Jesus Cristo. Mas ele fez esse passo para reconciliar tudo a ele. Consigo mesmo todas as coisas, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Bom, agora eu posso ter Deus escutando minha oração, eu posso ter comunhão com Ele, eu posso chamá-lo de Pai. Eu era inimigo de Deus, agora eu sou filho de Deus. Ah, é tão maravilhoso. Poderíamos passar a noite toda falando sobre a beleza, sobre quão maravilhoso é estar com Deus. Mas é por isso que precisamos do perdão de Deus. Mas eu tenho certeza que você questionará: mas como eu adquiro esse perdão? Bem, agora uma resposta temos em capítulo 1, versículo 4. Como adquirir o perdão de pecado? Paulo, inspirado por Deus, nos dá a resposta. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, que nos dá perdão de pecados? Fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira de receber perdão. Nossos pecados são inúmeros, mas eles todos podem ser perdoados. Deus tomou a iniciativa, Ele nos deu vida, Ele nos deu perdão através do sangue de Cristo. Não existe preço para pagar pelo pecador. Não existe julgamento em que você terá se você confiar no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele pagou o preço. Ele adquiriu. Ele é o mensageiro e a mensagem. Ele é a lição e ele é o mestre. Ah, naquela cruz, Cristo morreu por todo aquele que se arrependerá e confiará nele. Por cada indivíduo, ele morreu naquela cruz para que você não sofresse o julgamento. Se você crer nele, você não será visto como culpado, mas livre, perdoado. Cristo proveu a salvação para que nenhum homem se gabe. Ele fez. Ninguém vai estar diante de Deus. Porque é tudo através da graça. Não é nada que nós fizemos. Eu não contribuo nada, nem com uma palavra, a essa salvação. Mas veja como ele faz. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de estudar. O primeiro é nosso problema, somos pecadores. O segundo, Deus proveu o seu perdão. Ele proveu salvação. E em terceiro lugar, como acontece? Colossenses 2:14. Vamos ver. Temos aqui havendo riscado. Essa palavra é maravilhosa e é repetida 3 vezes no Novo Testamento, não é notório, 3 vezes no Velho Testamento. Quer dizer muito, apagado, riscado, removido completamente, cancelado. Nós temos tanta dívida na vida, e a maior dívida de todas é essa. Talvez você tenha dívida no banco, deva dinheiro no banco, mas isso não é nada comparado com a dívida que temos diante de Deus vivo. E cada um de nós tem todos nós prestaremos contas diante de Deus. Algo foi escrito à mão contra eu e ti. É como se Deus tivesse registrado tudo. Me faz tremer até que é como se Deus tivesse registrado todos os seus pecados na lista dele. Todos. E quando se torna mais terrível, é que todos os nossos pecados estão registrados. E a consequência disso é uma eterna condenação. Mas por causa do triunfo da cruz, Cristo diz: cada pecador arrependido que coloca sua confiança no Senhor Jesus Cristo, Deus riscará, apagará todo o pecado que você cometeu, se você crer nele. Não foi riscado com uma caneta, mas através do sangue precioso de Jesus Cristo. Então Deus te perdoa. Isso é uma grande alegria, um grande jubilo. Existe um dizer em francês: francês, você se torna como um pássaro leve, voando. Por quê? Pessoas sofrem por causa da culpa dos seus pecados. Mas agora você crê no Senhor Jesus Cristo, você se torna leve. Você tem comunhão com Deus. Ah, as pessoas dizem: você deve conhecer a Deus, e aí você conhecerá quem você realmente é. E aí Deus vai apagar os seus pecados, jogar na profundeza do mar e não se lembrará mais. Todos os meus pecados, o que eu já disse, o que eu fiz, o que eu pensei, Deus risca, remove, como se eu nunca tivesse feito nada. Mas olhe para o versículo novamente. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por causa da lei de Deus. A lei de Deus é como uma espada, e ela te desafia e diz: faça isso e viva. Mas eu não consigo fazer. Mesmo os 10 mandamentos. Pense nos 10 mandamentos. É impossível para você, para mim, obedecer. É por isso a diferença. A lei de Deus diz: faça isso, faça aquilo. Sabe o que é a graça? É feita completamente. É completa, completa, é terminada, porque Deus alcançou na cruz do Calvário. Então precisamos de graça, e Deus, Cristo completou tudo o que a graça comanda, foi satisfeita. Ele certificou minha morte na cruz do Calvário para o pecado. Queridos amigos, na época do Novo Testamento, na época do Senhor Jesus Cristo, quando alguém tinha algo contra uma pessoa, queria dizer que, se era diante de outras pessoas, a pessoa era livre diante de todo mundo. Talvez você tenha uma dívida, você deve alguém para uma loja, porém, quando a lista é paga, pronto, acabou. Algo simbólico. O que está acontecendo nessa mensagem, no versículo 14? Todas as coisas que eram contrárias, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo não só tirou nossos pecados e as cravou na cruz, não. Ele os tirou do meio de nós e cravou no seu próprio corpo, não só na cruz. O sofrimento de Cristo são nada comparado com o sofrimento espiritual, mas seu sofrimento físico foi uma realidade. Foi cravado na cruz. Quando eu creio nele, eu recebo. A minha lista está completa, paga. Depois da conversão, Satanás vai nos relembrar dos nossos pecados, mas por causa de Cristo, da obra redentora de Cristo na cruz, você não é mais, não tem mais essa dívida. Foi pago. Todo mundo que crer no Senhor Jesus Cristo essa noite, você será salvo, seus pecados serão apagados, cancelado, não existirá mais, ele será removido, não existirá mais condenação. Você voltará para casa como um homem e uma mulher perdoado. Mas em quarto lugar, temos aqui no versículo 15, o triunfo da Bíblia pode ser, da cruz pode ser visto na vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos, nossos inimigos. E ele acaba com eles. Não existem mais armas. E por quê? O homem mais forte encontrou alguém mais forte, poderíamos dizer como termo. Temos aqui o Senhor Jesus Cristo despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Na cruz do Calvário, ele os expôs a... eles são mostrados como cativos publicamente sobre aqueles que são vistos como melhores e principais. Deus, ele, Cristo teve vitória nos nossos inimigos invisíveis. Satanás foi julgado na cruz do Calvário. Satanás foi acabado. Outro nome que damos ao diabo, a cabeça da serpente, foi esmagado na cruz do Calvário. E finalmente, Cristo ganhou a vitória através de selar. Ele selou Satanás e todas as suas forças. Como dito aqui, as potestades é o triunfo da cruz. Bom, temos que concluir. Tem tanto que poderíamos dizer e adicionar. Mas aqui a questão, versículo 15. Como posso eu ter os meus pecados apagados? Eu te falei antes que a palavra apagado aparece 3 vezes no Velho Testamento e é tirado de Atos 3:19. Pedro está pregando para um grande número de pessoas em Atos 3:19. Arrependa-se e seja convertido, que seus pecados sejam apagados. Arrependa-se e seja convertido, para que seus pecados sejam apagados. Quando os tempos do Senhor virão, confie no Salvador. Confie no Salvador. Eu te convido, venha ao Senhor Jesus Cristo, se arrependa e seja convertido. As pessoas são desviadas. Eles pensam Deus é um Deus de amor. Porém, Deus não pode só ignorar o pecado e ainda assim se tornar um Deus santo e de amor. Não, ele tem que prover um substituto. E o Senhor Jesus Cristo se tornou um substituto poderoso. Ele ficará no lugar de cada pessoa que confiar nele. Mas por que meu coração é tão duro, tão insensível, quando eu penso em assuntos espirituais? Eu poderia ouvir tantas coisas. Eu poderia assistir tantas coisas, ler tantas coisas, mas a única coisa que importa mesmo é crer do Senhor Jesus Cristo que me levará de hoje em diante para a vida eterna. Por que que seu coração é tão duro? Por que que você vive só para si mesmo? Vende a Cristo, ele pagou o preço. Existe Lúter, o reformador alemão, sabe, Satanás, ele acusa. Satanás colocou diante de Lúter, papéis para que ele lesse. Lúter começou a ler, ele viu que era o registro de sua vida, escrito pelas suas mãos, registrava todos os seus pecados. Finalmente, Satanás perguntou a ele: "Isso é verdade de ti? Foi você que escreveu?" Então, Lutero olhou a ele: "Sim, esse é o meu registro, eu que escrevi tudo o que eu fiz na minha vida." Mas Satanás ia deixá-lo desesperado. Ele clamou: "Satanás, é verdade. Toda palavra que está aqui é verdade. Porém, o sangue de Cristo, Filho de Deus, limpa-nos de todo pecado." Então, Satanás talvez fale com você no segredo do seu coração, dizendo: "Todos podem ser salvos, menos você, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para me limpar." Diga isso. Ele tem poder de limpar. E eu me tornarei limpo, mais branco que a neve. Queridos amigos, todo cristão pode olhar para a cruz do Calvário, um lugar onde Satanás foi derrotado. Aplique o sangue de Jesus Cristo no seu coração para os seus pecados. Você pode ser limpo. Deus nunca terá os seus pecados contra você. Se você crer em Cristo, vende a cruz. Lá você recebe a vida, vida abundante, nova vida, vida eterna, perdão de pecados, e você receberá mais vitória contra o pecado. O pecado não terá mais domínio diante de ti. Agora você tem alguém divino dentro de você que vai te dar força e te ajudar, o Espírito Santo. E vai te guiar. Vinde a Cristo, vinde a Ele. Se você não consegue, rogue diante de Deus para que Ele te dê fé. E você, temos aqui no capítulo 15, e despojando, Ele salvou-te. Ele bloqueou seus pecados. Ele colocou, temos aqui, quando vós estarei mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vinde a Cristo.